Norma Urbana Culta, São Paulo, número 1. Inquérito Brasil-São Paulo, número 3. Diálogo entre documentador e informante. Temas 10. Cinema, televisão, rádio, teatro. 9. Meios de comunicação e difusão. 7. A cidade. 2. Alimentação. Número do informante, 3. Sexo masculino, 46 anos. Documentadores, Fernando Taralo, Hiroko Shikuta, Helena Rosa, Maria Tereza. Data, 30 de setembro de 1971. Duração do inquérito, 55 minutos. Pista 2, de 12 a 854 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Rui Aguiar da Silva Leme, 46 anos, áreas semânticas, 10, cinema, televisão, rádio, teatro, 9, meios de comunicação e difusão, 7, a cidade, 2, alimentação.
Gravação feita no dia 30 de setembro de 1971. É a terceira gravação.
Bom, eu gosto muito de teatro, fui assisto vendedor de teatros em São Paulo. Ultimamente tenho deixado de ir a teatro, achando que o nosso teatro caiu demais. Ultimamente, as próprias salas de espetáculos estão muito mal conservadas. As peças que tenho assistido ultimamente estão bem decepcionadas. Comparando, mas eu gosto imensamente de teatro. Quando eu viajo, procuro viajar teatro. Agora, em viagem Europa, assistindo ótimas peças em Londres. Sempre assisto peças em Nova York, quando estou lá. Mas com relação ao teatro nacional, eu acho que houve uma época áurea do teatro nacional. E, ao contrário de tudo que foi para frente, o teatro nosso foi para trás. Estou achando que, ultimamente, não tenho visto peças aqui. Fiquei insatisfeito e, realmente, não estou satisfeito com o teatro nacional. No momento. Me lembro da época que o teatro fez hoje com o com saudade. Tinha sempre peças excelentes. Foi um elenco excelente, e que, mas aquele elenco não se dividiu em 10 elencos. E cada um dos elementos que era lá, que tinha reunido numa mesma peça, passou pelo seu próprio teatrinho e com o teatrinho na segunda qualidade. O próprio aspecto de montagem das peças, enquanto o teatro, por exemplo, começa a fazer montagens finas, e tudo hoje em dia não se vê mais esse nível. De maneiras que, hoje em dia, eu ando bastante decepcionado com o teatro, só vou no teatro quando é uma peça altamente recomendada e que o pessoal todo diz que está bom. Vou dizer que, depois do teatro Prazer de Comércio, ainda houve um período bom e o surgimento de peças nacionais boas, algumas peças. Eu gostei ainda bastante, né, no Teatro Maria Bela Costa, mas no momento atual eu acho que nós estamos num período extremamente baixo com relação ao teatro nacional.
E quais será que são os defeitos das salas de espetáculo?
Para começar, a conservação, não tem nenhum tapete que em ordem, está tudo, né? A gente vai no teatro, senta-se numa cadeira de madeira, ainda que se fosse uma cena comum. Fosse um cinema de terceira categoria, está tudo arrebentado, não dá nenhum ambiente de ambiente, um lugar de repouso, lugar de divertimento. Já como isso se estende aos teatros, outros, eu agravei que não está se investindo em nada para que mantenha aqueles teatros com um aspecto digno de teatro.
E as salas em si?
As salas em si conservam as condições que, originárias do período da construção, quer dizer, dão uma acústica razoável, da visibilidade razoável. Mas o que eu estou me questionando é a falta de conservação total dos teatros. Não, quanto à conservação, enquanto à qualidade das peças. As peças últimas que eu tenho lido e que tem me indicado como as melhores, para mim foram poucas. Eu acho que as últimas que eu tenho fui inferior ao, por isso que se chamava, não tenho certeza. Não. Depois eu estive no que mais. E o preço não achei algo mais ou menos. O que mais? Eu não fui no Ré, não fui no esse lado da Cristina que assisti em Londres, esse da Ratoeira. Então assisti em Londres, porque eu assisti em Londres, porque achei que era muito mais interessante assistir no original. Olha, para falar francamente, faz alguns meses que eu acho que eu não vou entrar.
Em relação ao pessoal que trabalha no teatro?
Em relação ao pessoal, vamos dizer, por exemplo, essa o preço, eu considero que o pessoal está representando bem. Talvez não tenha, além do preço, assistir uma outra peça recentemente, passava numa ilha, onde tinha dois náufragos. Foi o arquiteto da Síria, né? Essa peça me chocou, considerava muito curioso, mas não. Talvez eu seja cuidando demais para uma peça que não.
E o teatro municipal?
Não vou ao teatro municipal, não sou só um elemento assim que, bom, eu sou pouco a parte puramente artística. Eu não sou muito forte nisso. Tive agora, quando estive em Paris, estive no Balé do Perrat. Gostei muito, mas quando cheguei em São Paulo, vai ter pouco tempo. Então não dedico tempo para assistir alguma coisa que seria equivalente ao Balé do Perrat. Quando estou em viagem de turismo, de férias, aí só dá tempo para ir até o Balé do Perrat e gostei muito. Mas possivelmente se o Balé do Perrat tivesse vindo a São Paulo, não teria de assistir.
Que outros tipos de teatro foi bem visto fora do Brasil em matéria de construção e também?
Os teatros que tem, eu poderia pegar uma caixa de fósforo. Os teatros que eu vi no estrangeiro são teatros velhos, de modo geral, mas bem conservados. Teatros todos velhos, mas uma conservação muito melhor. Teatros que a gente sente em atos de 50, 100 anos até, mas a conservação muito boa e dá outro aspecto.
Os teatros de Lisboa, só,
Não, Lisboa eu não fui. Teatro de Lisboa não foi um espetáculo nenhum. Eu estive, foi em Paris, em Inglaterra, em Nova York. Lisboa eu não fui nesse teatro lá. Porque não, eu não sabia, nem pensei em um teatro que foi.
A gente ouve dizer que os teatros são quase exatamente como era descrito nos livros de Essa de Queiroz, né?
Mas não tive essa curiosidade de ver esse teatro.
Em matéria de encenação, a gente acha que existe, por exemplo, a equiparação entre aqui
e os teatros estrangeiros? É. No momento, eu acho. No momento, eu acho que é um dos últimos teatros brasileiros que eu realmente fiquei muito satisfeito, ou dois, eu acho. Um foi a Cozinha, eu gostei muito, mas já faz quase mais de anos. O fato é que realmente acho que vale ao teatro estrangeiro. Esses últimos eu não tenho.
Balcão.
Tem matéria de teatro, né? Agora, eu digo a vocês que realmente eu tenho uma política de toda vez que eu digo tá bom, eu vou para ele aberto. Pelo menos que então, o fim de semana seria a época que a gente teria tempo para ir a teatro. Eu não tenho. E durante a semana eu tenho a tese do doutoramento e a hora que eu quero apresentar teses é à noite. Então vem uma pessoa aqui para discutir como é que vai a tese. E as poucas outras noites que sobram eu tenho que usar para preparar aulas. De maneira que realmente então fica prejudicado esse aspecto de ir a teatro.
Em
Ilha Bela, o que você acredita? Em Ilha Bela, eu tenho minha casa lá. Então, eu procurei fazer de tudo na casa de Ilha Bela. Medicina, quadro de bola, jogo de nuca, jogo de ping-pong e jogo de baralho. Realmente, as áreas verdes lá são predominantes. Tem uma área verde que não é mais. Então, alterno entre banho de mar, banho de piscina de manhã, quando há possibilidade de fazer um joguinho de voleibol na própria casa, nós temos tudo isso. O jogo de snooker é um dos divertimentos grandes e quando se cansa de jogar snooker, aí jogando buraco. E realmente, no momento, tem uma lanche, por exemplo, tem uma lanche também na casa. Dá, enche o tempo e aí é para relax mesmo, né? Palmas muito abatidas, de coco. E não, de coco, porque eu não tinha dado nenhum dinheiro, a batida de coco, né? E eu tenho a casa construída em cima de uma pedra e a piscina é uma piscina natural de pedras e de maneira estímula. É o lugar que eu realmente tive para descansar. E
você estava falando sobre o espetáculo de circo que você
tinha na Ilha Bela? Como uma das vezes que eu fui para a Ilha Bela, e eu me estava sozinho, e tinha um circo lá montado. Eu entrei no circo e me diverti, talvez muito mais do que nos teatros brasileiros. No circo, Roberto, tinha uma. A lona já estava toda arrebentada e era uma notícia, a pantomima ou pantomima, era gozadíssimo. Era uma, acho que o circo tinha no total uns 6 figurantes no máximo. E tinha um revezando, tinha um elemento que fazia, ficava no trapézio, era o quarto do circo. O palhaço andava em tudo, atrapalhava tudo. Quando o domingo era divertido, todo. Achei, foi uma das noites engraçadas que eu achei.
E como era esse circo?
Era a forma mais ou menos tradicional do circo, que deu jogo interessante do circo, que tinha a geral e a especial. A geral era 2 cruzeiros e a especial era 3 cruzeiros. Apesar desse especial ter uns 40 lugares, só tinha 2 pessoas, eu e minha mulher, no especial. Toda a população da ilha estava na geral. Eu me divertia. O mais divertido de tudo era a briga do palhaço com a plateia. Que o palhaço dizia desaforos para a plateia respondia desaforos. Bastante.
E como era a especial e como era geral? Que tipo de mobiliário?
Ah, ou eram todos bancos de madeira? Não, eu acredito que a especial devia ter cadeiras ou alguma coisa assim, enfim, com a seta atrás. E a geral era simplesmente tábuas colocadas em planos diferentes.
E a parte onde a representação?
Era em frente à especial. A especial industrial, então formava-se um, vamos dizer, tinha o grande círculo, que era um circo, um pequeno círculo no meio, que seria uma espécie de arena, parte dividida, colocada para as cadeiras especiais e parte destinada ao espetáculo. E, no fundo, um palquinho onde estudava o pantomime, como uma dessas duas. Mas era e as lonas estavam todas rasgadas, e quando o trapezista fazia os esforços, a lona está mais alta, então o palhaço dizia: você vai furar a lona. Lá era uma risada, porque a lona já estava mais furada. Uma matéria de circo, essa é a minha experiência para essa, só me lembro.
E lá, as noites,
em Ilha
Bela, assim, quando o senhor vai.
O que eu faço?
Ah,
é difícil distribuir entre os divertimentos, entre jogar snooker, jogar buraco, ler, leio muito. Ilha Bela é o lugar onde eu leio romances. Ilha Bela, eu ajunto os romances todos, a literatura toda, que eu vou juntando e então pego quando tinha uma semana em Ilha Bela, então eu leio. Procuro pôr em dia. Vamos dizer, os best-sellers que eram para ir. Ou então.
Qual é o gênero que o senhor gosta mais, assim, divertimento?
Para divertimento, eu gosto. Vamos dizer, os últimos livros que eu tenho lido, dizer quais que eu gostei, quais que eu não gostei. De, quer dizer, no momento, anteriormente, eu tinha uma. Nossa, minha leitura era muito mais erudita, porque a minha mulher acompanhava a literatura francesa, os prêmios todos. E, então, nós vimos todos os livros que ela comprava e eu li. Ela funcionava como uma espécie de fazer uma pré-seleção dos livros para mim. E então ela pegava para lá o prêmio da Juliana e lia se vale a pena, e eu lia depois. Mas acontece com a mulher. Ultimamente andou extremamente ocupada e agora está mais folgada. Ela andou muito ocupada com o mestrado. Então ela parou de ter essa função de ler os livros anteriormente a mim. Ela tinha aquele prazo para o mestrado e venci, então ela parou de ler. Então eu passei a ler a literatura que minhas filhas recomendam. Então posso dizer que tipo, a leitura de mim, então, são os best-sellers traduzidos. As minhas filhas têm algumas que passaram comigo nos Estados Unidos em inglês, mas então, vamos dizer, o chefão, eu li, gostei muito, achei muito divertido. A Máquina do Amor, gostei muito, achei divertido. Os sete minutos e meio, achei uma obra muito boa. Acho que aquele autor dos sete minutos e meio, que era, ele também é autor do prêmio. Mais um, que é o terceiro livro. Eu gosto muito dele, acho que ele faz obras realmente muito interessantes. São, talvez seja um dos meus autores prediletos nesse gênero de descanso, porque é esse aí. Agora, também andando relendo aquela série Aeroporto, Terra, Hospital, etc. Etc. Para Ilha Bela dá para se divertir bastante com aquilo.
Você consegue fazer tanta coisa, não? Eu fico impressionado.
Mas aí quando eu vou agora para a ilha, por prazo curto, então quando eu leio livros contos, porque eu não gosto de começar um livro e parar. E no momento estou já há algum tempo com um livro de contos, eu disse que bordar. Nacional muito bom, estou gostando muito dos contos, foi uma série de contos dos grandes personagens. Mas dá para cada vez que eu vou ler um conto, falo um pouco. Porque ele me ficava pregada. Então, em São Paulo não dá tempo para ler. Eu gasto quase uma hora por dia lendo jornal. Isso é dentro da minha profissão. Uma hora de ir para o jornal, propósito. Então eu leio o jornal 15 minutos de caminho, 15 minutos para o almoço, mais meia hora de noite, isso já está ruim. E na minha posição de diretor de empresas eu preciso estar muito ao par na vida de negócio para saber por que eu vou fazer isso aqui na empresa.
Qual
que
é o seu negócio?
Eu leio todos. Eu leio o Estadão, eu leio o Trader. Estadão, apoio do Jornal da Tarde. Eu leio. A minha técnica é de manhã eu leio. O Estadão ou procuro ler a primeira página, a última página, somente a primeira com detalhes, que na real está mais importante a primeira página. Depois o tempo que eu tenho que ler a parte de bolsa. A segunda coisa que eu me dirijo é a bolsa. Depois, em terceiro lugar, dependendo do tempo que eu tenho, se eu vou precisar mais cedo ou mais tarde, eu vou percorrendo as manchetes na parte interna. Depois, então, na hora do almoço, sobra tempo, eu volto a ler o jornal ainda para reler. E na minha posição de diretor de empresas, eu estou precisando, estou precisando falar o que está acontecendo. Isso tem reflexo. Eu estive esse ano em Harvard, e em Harvard, quando eu estive em Harvard, eu li o New York Times. Considero que se o Estadão fosse de New York Times, seria muito melhor.
Como é
o New York Times? New York Times tem uma forma extremamente concisa de escrever, de contar todos os artigos são assinados, e eles, em uma 10 primeiras linhas do artigo, eles colocam o pessoal fato. Tudo que aconteceu naquele certo campo, mesmo na 11ª linha, quem está aparentemente por fora já sabe o que está acontecendo. E depois, então, continua com a notícia do dia. O Estadão não faz isso. De forma alguma, a gente precisa estar acompanhando. Se a gente diverge no início uma notícia, depois a gente não pega a história pelo meio. Pelo menos não existe, eu acho, um jornal da qualidade da Antártida.
E a forma. A parte, a
feitura
do jornal,
a forma, os tipos. Bom, eu considero que nesse aspecto o Estadão é razoável, eu não espero na folha. Não dá para entender, eu acho que o Estadão ainda consegue, então ele dá manchete, depois da manchete ele dá uma pequeno resumo. Tá, então, o jornal deve ser planejado de tal forma que quem tenha pouco tempo possa usar, conhecer o que precisa de pouco tempo, quem tem mais tempo, tem mais ideia. O Jornal da Tarde já tem um outro espírito, mas o Jornal da Tarde aí já ele procura contar toda a história. Então, seguindo o livro da tarde. Conta toda a história, então a gente pode, pegando o Jornal da Tarde, se familiarizar com uma que não se acompanha diariamente. Agora, o que eu acho é que o Jornal da Tarde, nos campos que me interessam, ele é muito superficial demais. Então, serve para os campos secundários, o que está acontecendo na política, por exemplo, que eu não quero o Jornal da Tarde. A Folha eu acho mais fraco dos três, ou mais fraco do Estado, mas como eu não gosto de ser escravo de uma opinião única, eu pego a Folha e dou uma folhada na Folha. Pego a primeira página da Folha e dou uma folhada interna para limitar, porque eu acho que o Estado de São Paulo é tendencioso de uma série de coisas, então eu quero ter uma outra fonte de informações. E realmente, frequentemente, coisas na primeira página da Folha, que não está bem, para colocar com uma importância extremamente diminuta, né? Então, por isso eu faço questão de manter a assinatura da Folha e a Folha.
E a maneira de se colocar os manchetes nos jornais, de uma maneira geral, os jornais populares, a maneira.
brincadeiras que foram para manchetes do Estado?
Eu...
tipo de manchetes?
O tipo de manchetes escolhidas, etc. De um modo geral, o jornal mais maior problema de Estado de Fora. Depois que você conhece encontra as coisas que querem mudar. É eminente que depois que você conhece as estruturas de um jornal, você já encontra perfeitamente. Acho que...
o tamanho das manchetes? O que o senhor acha do jornal da
forma que ela é? Mero. Exatamente. Eu, quando estive no Banco Central, eu acompanhava a imprensa nacional toda, né, quando eu estava no Banco Central. Então, aí tive que ir no jornal do Rio. No Banco Central, eu tinha que passar 2 horas por dia acompanhando a imprensa. E aí tive que acompanhar os jornais do Rio. E aí tive a ocasião de comparar com os jornais do Rio com os jornais de São Paulo. Eu tinha um sistema todo de leitura de imprensa. Primeira coisa, começava às 7 horas da manhã, meu dia no Banco Central. Eu gostava de receber os jornais inteiros com assinalado em vermelho as notícias que eu queria e devia me interessar. Mas eu recebia não reportado, mas assinalado em vermelho, porque para mim a própria posição na página da notícia é importante. Depois dessa primeira leitura, que era rápida, no jornal, tudo só para ver, aqueles jornais desciam e às vezes eu assinalava em vermelho coisas que o pessoal da minha assessoria não tinha assinalado, descia e o pessoal da assessoria transformava aquelas notícias em recortes. Então, eram recortadas as notícias e quando eu voltava para casa, eu levava coleções de recortes para ler aí maior profundidade. E, além do mais, tinha uma publicação que é o Índice, que era um resumo de todas as notícias que tinham aparecido no dia anterior, quando eu li o Índice. Então, eu tinha uma noção das coisas e tinha uma publicaçãozinha mimeografada que era o resumo das notícias em que o Banco Central entrou. Então, eu lia também essa publicação. Então, tudo isso gastava, no geral, 2 horas por dia para poder estar informado do que acontecia, como fazia o processo.
O que
achou
de diferença
entre o
Jornal de São Paulo e o Jornal de São Paulo?
Bom, o jornalismo de São Paulo é bem mais, vamos dizer, estável. Tem mais linha. O jornalismo do Rio tem muito mais linha. Eu acho que os nossos jornais são mais tradicionais. O Jornal do Brasil, que é o que tem mais linha no Rio de Janeiro, falta linha. Quando comparado com o Estado de São Paulo e, de modo geral, os jornais.
Falta linha nesse sentido.
No sentido de, vamos dizer, vamos colocar o caso do tipo de. O Braille Suede é inaceitável. Ele, o tipo de cara que ele faz, eu considero inaceitável. E o nosso equivalente, o Braille Suede, seu Tavares Miranda, que eu acho que é aceitável. O Braille Suede, eu já considero que ele torna o nível do jornal um nível inaceitável. Não estou dizendo que estou discutindo a imprensa brasileira.
E outros meios de difusão? Rádio, televisão?
Bom, rádio eu ouço quando estou andando no meu carro. Então, eu ouço rádio, porque eu sei que sintonizar no volume de música. De maneiras que não tem preferência, eu vou profissionalmente utilizar. Quando está numa música que eu não gosto muito da outra.
Como é que a gente faz para mudar a
estação? Por enquanto está os botões ligados nas tantas estações que eu admito que regulou o rádio fez e até hoje não mudei para outras estações. E vou mudando e quando. De vez em quando eu ouço a Hora do Brasil, por curiosidade, tem uma parte noticiosa na Hora do Brasil. E, mas Aí normalmente eu vou procuro música.
Qual é o tipo de música?
Gosto de música. Acho que músicas mesmo, as mais modernas eu gosto. Gosto, eu acho que eu vejo aí minhas filhas acompanhando discos. E gosto das músicas que elas estão. Se você perguntar quais as músicas que eu gosto e elas não gostam ou não apreciam, eu gosto de Charleston, por exemplo. Então eu tenho os discos meus de Charleston.
Eu não ouço a Hora da Saudade.
Eu não ouço a Hora da Saudade.
Eu
não
ouço a Saudade de uma fama, esse tipo de coisa já dá muito pra fazer.
Você tem referência por nacionalidade?
Gosto muito da música brasileira. Gosto muito da canção brasileira, de samba. Sou capaz de ir, tipo, jogral, não existe mais, conversa, uma coisa assim. Sou capaz de ficar 4 horas ouvindo esse tipo de música brasileira, de samba. Gosto muito.
E quando vai estudar, canto
também? Não canto. Não canto, infelizmente, eu em São Paulo, sou extremamente limitado. Eu tenho uma coisa que me complexa em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu vou, eu vou ter um ou mais professor. Isso me tira qualquer chave. Eu tenho que então sempre me comportar como um professor. Não posso fazer as coisas que faço no estrangeiro. E aqui tem o raio como vai para o professor.
O que você faz fazendo no estrangeiro que você não pode fazer?
Por exemplo, eu não sei se aqui no Brasil, nem sei se existe. Mas, por exemplo, no estrangeiro eu posso ir ver um striptease e aqui não vou nenhum. E se houvesse um striptease aqui e alguém me complementasse como vai o professor, eu ficaria decidido mal.
Nem já se revista.
A revista não vou porque eu não gosto mesmo. Eu gosto, não, eu gosto, olha, eu gostava muito do Sérgio, lá no Rio tinha não era tanto revistas, era um show que eu gostava muito, bastante. Mas o tanto revista simples não era muito sentido.
Nem sei se
gênero
popular.
Não tenho certeza, aliás, não vou dizer, não gostaria, não sou. Eu não me considero um indivíduo artisticamente. Quer dizer, eu não sou. Não gosto de música clássica, não sou amante de pintura. Na minha opinião, a Europa tem catedral demais, podia ter 50% de catedrais, que aí dá uma conta certa. Que a gente visitava porque a catedral que tem na Europa tem
museu.
Museu, é raro o museu que eu gosto. É isso que eu me escudo como uma parte artística profunda.
Quando você for
às vezes
para
a
Europa,
são
excepcionais.
Mais gostei, mais apreciei. Bom, eu gostei imensamente da Itália, gostei imensamente da Espanha. Paris, gostei muito uma primeira vez, mas acho que Paris é tipo da cidade que tem impacto e depois, as outras vezes, desmancha aquele impacto. Então, eu acho que
Paris. Que decepciona.
Me decepciona aquela arquitetura uniforme. Todo país tem uma arquitetura. Me decepciona muito. Se não tiver, eu considero que Paris é uma cidade planejada. Planejado demais. Acho que cansa. O excesso de planejamento demais. Eu sempre digo que eu comparo várias cidades a mulheres. Tem mulheres que se sente que vive com uma maquiagem, um retoque, etc. E tudo. Em grande país. Mas é aquela beleza de extremamente artificial, pronta para extinguir. Então, realmente dá um impacto. Enquanto que Londres, Roma, deu um impacto inicial, que era os principais, mas depois eu preferi até, porque quando vou ao país eu não gosto, eu nem queria destruir o impacto inicial que eu fiz. Que realmente é uma. Eu chego assim, estou na Praça Andorra, e chego e olho e disse, poxa, isso aqui parece a Praça Andorra. Aí minha mulher disse, mas nós estamos na Praça Andorra. Poxa, eu um pouco que está achando bonito na Praça Andorra outra vez. Eu não consigo nem captar outra vez o que eu achei bonito na Praça Andorra outra vez. Entendi. Quando eu estive essa última vez em Paris, eu ia negócios, fui, então procurei só fazer aquela parte de negócios, para ver se deixa ainda aquela lembrança do Paris bonito das outras vezes que eu tinha antes. Mesmo com os demônios que não atagassem. Pega já cada grupo de 8 casas, tem o mesmo estilo, mas o novo grupo de 8 casas é um estilo diferente. Não se sente uma cidade construída, planejada, uma cidade toda cheia de ruas, vão vendo, causando surpresa na gente. Quais não, toda aquela traçada de vidas e tudo. É uma Brasília daquela época, né? Eu acho que não tem cansa nesse aspecto. Quanto Londres, a gente sente um negócio natural. Roma é uma coisa, é uma coisa natural. Eu acho que tanto uma quanto a outra eu gosto mais. E mesmo na Bahia eu gosto mais de Paris. Agora, gosto mais de Paris do que de Nova York, eu acho. Nos Estados Unidos eu acho que é uma cidade bonita, que eu acho que é São Francisco. Na América Latina eu gostei aqui. México, cidade de México, é uma cidade bonita. Agora, México. Buenos Aires, Montevideo, que se funciona ultimamente, que se funciona.
O que você considera bonito na cidade?
Na cidade de México? Ou de um modo geral nas cidades? Bom, o que eu gosto de Londres, de Roma? Você pegar, vai andando na cidade, vai vendo a sucessão de estilos arquitetônicos. Estilos arquitetônicos de épocas diferentes, contrastes de moderno com antigo. Uma cidade, por que eu gosto de São Francisco? Porque é uma cidade toda cheia de relevo. Então, eu acho São Francisco, talvez, na América, depois do Rio de Janeiro, a cidade mais bonita da América, São Francisco. Né? Então, uma cidade com própria natureza, com montanhas, com tudo isso, será uma cidade mais bonita do que uma cidade puramente. Lama, sem montanha, sem. Uma das coisas que eu percebo muito é o tratamento do rio que eles dão para a cidade. Na realidade, aí o Sena vem de todos. É uma muito feliz. Bom, se bem que vejo que seja bonito de boa, né? Mas o que eu descrevo que passa por Roma é muito mais tratado. Realmente é uma bonita de hoje. Tudo é muito bonito. Estive bastante tempo, estive duas vezes na cidade do México.
Esse nosso trabalho, deixa eu começar no México.
Ah, é?
Você falou um pouquinho sobre a cidade do México?
Pois não, eu gosto muito da cidade do México, é uma das minhas cidades favoritas na minha prática. Eu acho que tem aquela parte muito interessante. Como é que se chama a avenida principal lá, não estou lembrando o nome, mas é uma avenida que foi construída pelo Maximiliano, a exemplo daquele de um país que estou esquecendo o nome, que tem então depois aquele castelo do próprio Maximiliano, que não era originalmente Maximiliano, em cima do morro, com uma belíssima vista da cidade. Acho uma beleza o Museu Arqueológico do México. É um museu de arquitetura mais bonito que eu conheço no mundo todo. Tenho uma simpatia muito grande pela vida noturna do México. Tem um barco lá, junto dessa avenida que eu estou filmando, estou esquecendo, que tem uma vida noturna intensa, uns restaurantes deliciosos, muito gostosos. ter um comércio de bombas na região, de hotéis e coisas. O mexicano eu gosto, porque o mexicano eu conheço pessoalmente, o auxílio mexicano, eu conheço o mexicano das universidades, tenho muito amigo presidente do Banco Central México. E estou muito bem com os mexicanos, acho que é um povo muito brilhante, mas é raro para o estrangeiro. O brasileiro é simpático. Não a comida mexicana em si, a comida caracteristicamente mexicana é interessante, mas cansa, mas tinha restaurantes internacionais muito bons. Então dá para como São Paulo. São Paulo também eu acho que é uma dos grandes pontos de São Paulo, são os restaurantes. Isso aí eu acho que São Paulo, talvez, em matéria de restaurante, é um grande ponto de restaurantes excelentes.
Vamos falar
um
pouquinho sobre
a alimentação? Pode,
então. Que tipo de restaurante
você gosta? Bom, tipo de prato? Eu sou fã do meu churrasco. Então, vamos dizer que 50% das vezes que eu vou comer fora, com jantar, normalmente quando fico em São Paulo, no sábado, então eu janto fora, ou eu vou de churrascaria, que é a coisa que eu mais gosto. Agora, para isso, gosto de algumas comidas, alguns outros tipos de comida. Para variar, a comida francesa, eu digo que eu enjoei de comida francesa. Então, eu acho que a comida francesa é molho, o problema é molho, acompanhando qualquer tipo de comida. Então, isso para mim, eu enjoei de comida francesa. Gosto de muita comida italiana, gosto de cantinas, vou muito a cantina, gosto de comida alemã. Gosto do cabrito, gosto das massas. Se bem que as massas aqui são muito interessantes, as massas da Itália, eu acho que o frito aqui não tem um frito aqui. Tem até bom espírito. E faz com que eles não consigam produzir as massas que a gente come aqui na Itália. Eu nunca consegui comer um macarrão aqui com burro, com comida mal preta. Eu vou muito bem. É uma massa que é a vem com manteiga derretida, etc. Um molho, com macarrão, lá com milhos. E vou comer no Alfredo de Roma. E lá pra cá tem pedido em vários restaurantes e nunca consegui comer um tão gostoso como esse. Agora o cabrito é gostoso, as massas são vagas.
De que maneira? Feito de
qual? Ah, é que variado. Pela sabor, etc. Uma base de vários maneiras que eu gosto. Mas cantina é uma é um universo que eu vou fazer. Vou muito naquelas cantinas daquela pista. Restaurante alemão, tinha na época que gostava de Zillertal decaiu muito.
Que tipo de.
Eu gostava muito de chucrute vermelho. Era mais difícil de carne.
O que é?
Chucrute era chucrute mesmo, que era aquele negócio de repolho, né? Com acompanhado de uma porção de salsichas, salsichões e etc. Agora, quando estive na Alemanha, então, aproveitei e comi várias vezes os pratos alemães, estava em vista da Sauerkraut. Mas o Ziller piorou de qualidade, eu não sei se abriu outro de qualidade. Gosto de comida chinesa. Gosto.
O que é? Como é a comida chinesa? O que é?
Ah, são. Chinesa, comida chinesa, não precisa comer de longe. E eu preciso de muitos pratos, comer um pouquinho de cada um. O prato que eu mais gosto é o porco azedo doce.
Como é?
É uma carne de porco que. Olha, não, Não, não é. Eu acho que não é sozinho. Não, não. De modo geral, essa é doce porque tem um pouco de melado e tem uma parte que é muito azeda no negócio. Agora, o que eu disse, a minha de mesa é de pedir de 8, 9 pessoas e cada um pede um prato diferente. E aí a gente come um pouquinho.
Então,
tem o. Mas tem uns 8, 9 pratos, camarão, tudo. Deixa eu ver, tem gostoso. Eu estou com muita vontade de receber lá esse espanhol, porque eu achei as coisas gostosas nesse primeiro, porque eu acho gostoso. É, aqui tem vindo no Dom Curro, em Islã.
O que é que caracteriza a comida espanhola?
Comida espanhola, em primeiro lugar, a paeja. A paeja é algo muito gostoso, e a paeja do Dom Curro ali. Realmente foi muito boa, viu? Mas tem ocasião. É arroz, a base de arroz, leva peixes e leva frango. Leva um arroz com muito molho. E realmente a paella de Dom Curro é muito boa. E outra parte da espanhola que é muito boa são a parte inicial, que se serve mariscos e camarão e peixe. E na Espanha a gente fala tudo aquilo que você cria, que é um misturo de água, vinho, de etc. Certo, você vai lá, se está com a comida espanhola muito boa, mas até agora, toda vez que eu vou lá, não tem mesa, tem que esperar 45 minutos, que eu não tenho paciência de ver. Gosto, comida suíça, fondue, boa.
O que é o fondue?
O fondue é uma. Existem três tipos de fondue, que é o fondue de queijo. Tem o fondue de carne, também tem o fondue de chocolate. O fondue de queijo, que é o mais gostoso, que é o queijo derretido. Que pega um pedaço de pão, enfia lá e cobre com um pedaço de pão. Eu acho mais gostoso dos três. O fondue de carne é só um molho que fica quente, eles trazem a carne em pedacinhos e enfia lá quando está já. Boa, né? A gente come a carne quando já está no pão.
E o chocolate?
O chocolate é uma. Fica o chocolate, que é o que está sendo tecido, o chocolate. E eles trazem, acho que um pedaço de pera que a gente mergulha lá para comer o chocolate. Quando estive agora na Suíça, então, aproveitei e comi.
Como é que
é servido
isso? Você vai confirmar?
É servido numa. Existe uma panelinha, que eu acredito que é uma base de cobre, nós temos que ter alguma coisa a mais, porque o cobre em si é venenoso, e com ela parida embaixo, para manter o negócio quente.
Que
você
já comeu isso?
Já experimentei uma vez em um restaurante japonês, com um piso de barulho. Aliás, eu tinha aqui em primeiro dia, justamente, tinha uma sessão japonesa e uma sessão chinesa. Quando a gente queria entrar na sessão japonesa, o dono de vocês disse, não, o senhor vai na sessão chinesa. Eles já sabem que a comida japonesa não é de gosto, não é do gosto do pra gente.
O que foi
da
hora?
Ah, eu gosto de vou muito naquele restaurante ao Manari.
O que é que você gosta?
Gosto. Mais ou menos de tudo. Gosto daquelas. Aquela parte palhada, árabe. Gosto do. Daquela época do quibe. Gosto do quibe cru. Gosto do quibe cozido. Gosto dessa coisa. Acho que não é para toda hora. Uma vez, cada 3 meses, 4 meses.
Jantar de queijo de com muito na moda agora.
Gosto imensamente, imensamente. Imensamente gosto. Gosto muito de jantar de queijo. Isso, quando única avenida de sistema em Harvard é a Avenida Cantar e Feminino. Eu adoro. Gosto imensamente dos queijos. Acho muito legal. É uma criança excelente.
Quais são os tipos de queijos que você gosta?
É, falar um negócio com a mulher, quando eu olha, quer dizer, completamente, eu não me conheço, só olhei um pouco, mas eu gosto de queijos, com bastante queijo, bastante fortes.
E os queijos aqui? São quantos já tem? Os queijos comuns?
Os queijos comuns eu gosto, quem são os queijos de Minas, que são sabinhos, tem até uma marca boa, que eu gosto muito. E então peço para o nome dela comprar esse queijo, porque o queijo quando fica bem cheio de chuva.
E sobremesas?
Sobremesas eu gosto de... Bom, vocês estão vendo que o meu problema é gordura. Gosto imensamente de mousse de chocolate, gosto muito de... sorvetes, gosto de frutas, gosto de fruta, gosto de uva, não estrangeira, uva nacional, não gosto da estrangeira, gosto de manga, gosto de melancia com sabor, não gosto de melão, acho que melão geral não é sem graça. Eu mais não sou grande apreciador, mas como mamão, mexerica, laranja. Mas eu coloco entre as grandes frutas para mim, uva e manga.
Mas com fotos agora, né?
Tem um mango, que isso é uma das coisas que eu adoro, é um prato que minha mulher faz, é frango com carne e mango.
Como é feito esse mango?
O mango é feito na base de manga, mas é bem hidratado. Eu vi que não sei o que é, mas dá um gosto meio adocicado, comendo também com o resto do mango. Com o resto do prato, completo, bem adocicado.
E outros tipos de doces?
Por exemplo, o...
As papas.
Marmelada, goiabada. Não sou nada excepcional com coisas como, mas não considero nada de outros tipos.
E outros tipos de frutos e de outra maneira?
Eu como compotas verdes, essas coisas. Uma compota de goiaba, com queijo que eu pedi, eu gosto. Olha, de modo geral, eu acho que o Brasil é uma terra de frutas bem importantes, não nas frutas que eu tenho conhecido. Olha, o Brasil são regulares, regulares. Por exemplo, uma das coisas que eu senti terrivelmente nos Estados Unidos foi o problema de fruta. Quando eu passei o ano lá nos Estados Unidos, porque maçã eu não gosto, ou gosto pouco, pera, gosto pouco, mas acho que de gordura eu gosto. A única coisa que eu comi com agrado nos Estados Unidos foi morango. Acho que o Brasil está muito mais favorecido do que os outros países. Vamos ver agora se nessa área geral, porque realmente consegui fazer uns preços lá mais gostosos do que aqui. Mas, de modo geral, acho que o Brasil tem frutas bem outros países.
E as frutas daqui, além da manga, dessas frutas tropicais, quais são as outras que o senhor conhece?
Conheço mesmo, mas não me gostava de fruta do mundo. Acho que lá na Ilha Bela tem várias frutas que não se vêem aqui em São Paulo, tem gostosas.
Terra verde.
Terra jaca, que alguma vez a gente comenta, que é gostoso, depois se varejando sem a criança. Tem a fruta vermelhinha pequena. figlio di Ogno, di Sara Saúde Cristo, di Menuto Cristo, così in abbiante non ti conto, non vedi dai nomi di tutti i scorpicari, se ti spingi, se ti spingi, se ti spingi, abacate, gosto do abacate. Gosto do abacate. O problema meu é que o abacate é uma fruta que para comer precisa de açúcar. E eu tenho problema, há sempre com problema de peso, assim, não perdi açúcar. Tem que fazer um novo. Não, não é perder a linha. A linha eu já perdi. Perder as roupas. Não, perder as roupas, não tem que fazer um novo. Novo guarda-roupa.
Chama de um guarda-roupa. O que você poderia estar fazendo aqui? Vestuário.
Matéria de vestuário, eu estou achando que a situação está muito engraçada. Hoje em dia, a gente vai às festas com de roupas esportes. Não tem que usar terra só para dar uma hora. E eu próprio, quando vou dar aula na escola, no terra, quando eu vou para o departamento, eu entro professores e eu vou de poucas portas. Eu mesmo que eu acho que está uma situação que daqui a pouco eu acho que externos deixaram de ser usados e vamos estar no bom nacional só de poucas portas. Né? E no momento a gente não vai mais a um teatro interno, não vai mais a um cinema interno. A gente coloca a terra no suplemento para ir trabalhar, conforme o trabalho. Quando eu vi uma reunião do departamento, que vou encontrar só professores de poucas portas. Agora existe alguma razão, alguma tradição, ao menos na escola politécnica, que o professor se perde interno e põe no avental. E lá de falar em gravar, não sei. Razão não existe, já vi que outras escolas essa tradição já pegou na. Mas na Politécnica, na nossa casa, nós continuamos a usar. Colarinho gravata para a aula, que é uma situação muito mais confortável. Mas do outro lado, a roupa esporte, que nós fizemos com eles, não tem lugar para ele guardar nada. Eu tinha um episódio, o pessoal não tinha sapalinha para guardar as coisas.
Como é que se encara essas querelas de futebolista?
A respeito de roda, de menino, isso eu não compro. Sinceramente, eu não compro. Se existe um assunto que eu acompanho, algumas de vontade de sexo, isso eu realmente acompanho, mas por uma das modistas eu não acompanho, não estou no bar. Envolvendo, observando os efeitos.
Os filhos, a gente acha que eles estão bonitos, não é verdade? Porque a gente acha que estão
bonitos. Aqui em casa, um dos assuntos bastante diferentes do seu anel é esse movimento. A mulher deve ter um papel na sociedade que não está aqui. Eu acho que vai ser muito bom. Pelo menos eu, meu filho, aliados, contra minha esposa, minha esposa. E a minha sogra está do meu lado.
Acho que
o senhor tem 3 horas. 3 horas, é. Então, agora